7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Polícia Federal desmantela quadrilha especializada no tráfico internacional de entorpecentes.
Presidente Lula assina 2 decretos para incentivar a economia solidária no país.
Composição do novo governo deve ser anunciada até o dia 15 de dezembro.
Quarta-feira, 17 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha internacional de tráfico de drogas formada por brasileiros, colombianos, bolivianos e europeus e que tinha base em São Paulo. Informações com Raquel Mariano.
A Operação Deserto deflagrou um esquema que trazia cocaína da Bolívia e aqui no Brasil era distribuída para outros países, como explica o coordenador da operação, Ivo Roberto da Silva.
Eles tinham a coordenação aqui em São Paulo, na região de São Paulo, no estado de São Paulo, que é o grupo dos coordenadores, com os fornecedores na Bolívia, onde eles mantinham um consórcio para fornecimento da cocaína. Esses coordenadores organizavam primeiro o transporte aéreo dessa cocaína da Bolívia para o Brasil. Assim que era internalizada no território nacional, eles providenciavam então o transporte até os depósitos mantidos pelo grupo, parte deles no interior de São Paulo, e depois que essa cocaína estava armazenada ali nesses depósitos, eles passavam a organizar então a distribuição aos compradores, tanto brasileiros como estrangeiros.
A polícia investiga o grupo há 1 ano e meio. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 7 estados. São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. No total, 49 pessoas foram presas e uma está foragida. A Interpol procura ainda 7 estrangeiros envolvidos. Foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína, além de produtos químicos e maquinários usados na preparação da droga. Também armas, 33 veículos e 2 aviões. De Brasília, Raquel Mariano.
Voz do Brasil!
Você já ouviu falar em economia solidária, Kátia?
Sim, Luciano. A economia solidária é uma maneira diferente de produzir, de vender, de comprar e de trocar o que é preciso para viver.
Cooperativas, como as de catadores de material reciclável, por exemplo, são as mais conhecidas na prática da economia solidária no Brasil.
A partir de 2003, o governo aumentou o apoio à economia solidária, inclusive com a criação do Conselho Nacional de Economia Solidária.
Ele é formado por 56 representantes do governo, de empreendimentos de economia solidária e instituições que dão assessoria a essas cooperativas.
E hoje o presidente Lula assinou 2 decretos. Um dele amplia o apoio do Estado a esse tipo de organização de atividades econômicas, utilizando o conhecimento e a capacidade das universidades para criar empreendimentos cooperativos que proporcionem trabalho e renda.
Criado em 2003, o Conselho Nacional de Economia Solidária é responsável por propor políticas de economia solidária aos ministérios e a outros órgãos federais. Os integrantes do Conselho também acompanham a execução dessas ações. Na reunião desta quarta-feira em Brasília, o presidente Lula assinou um decreto que disciplina o funcionamento do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, o PRONINC, uma iniciativa do governo federal em parceria com instituições de ensino superior. O programa foi criado para executar políticas de incentivo à geração de trabalho e renda. De acordo com Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, o programa já tem apoio em todo o país.
Temos hoje 100 universidades no Brasil todo com incubadoras de cooperativas populares. Temos milhares de estudantes apoiando, incubando, assistindo dezenas de milhares de pessoas pobres das cooperativas populares pelo Brasil inteiro que se incorporam à economia solidária. E as universidades têm um benefício nisso também, enquanto instituições de pesquisa e ensino, porque muito se aprende quando se consegue interagir diretamente com o povo brasileiro.
Também por meio de decreto, o presidente Lula instituiu o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. Entre os objetivos estão apoio à educação para hábitos de consumo sustentáveis e a compra dos produtos e serviços do comércio justo e solidário. O presidente Lula destacou a importância dessa política pública inédita.
Esse sistema será a primeira experiência no mundo do comércio justo e solidário reconhecida e fomentada por um Estado. Essas iniciativas fazem parte de um processo maior que estamos pondo em curso, com o objetivo de consolidar e institucionalizar as políticas públicas da economia solidária e de tornar perenes as conquistas que já foram obtidas pelos trabalhadores brasileiros. É o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, instituídos em nosso governo, que também reconheceu o espaço da economia solidária nas superintendências regionais do trabalho em todo o território nacional.
A economia solidária passou a fazer parte das políticas públicas federais em 2003, quando foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária no Ministério do Trabalho. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula participou hoje do segundo fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira aqui em Brasília.
Adilson Mastelari tem as informações ao vivo. Boa noite, Adilson. Adilson, que acordo é esse firmado entre o Banco Central e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome?
Boa noite, Cássia.
Boa noite.
É um acordo de cooperação entre o Banco Central e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para implementar novas ações financeiras para atender populações de baixa renda. Elas vão ter acesso mais fácil a conhecimentos sobre mercado financeiro, educação econômica e mais acesso também a microcréditos. Neste fórum do Banco Central foi apresentado um balanço mostrando que a inclusão financeira vem crescendo no Brasil. De 2002 a 2010, o município de Porto Alegre saltou de 55 milhões para 80 milhões entre correntistas de baixa renda. Vários programas sociais do governo federal contribuíram para isso, como o Bolsa Família. O presidente Lula destacou a necessidade de se ampliar programas de microcrédito.
Quantas pessoas precisam apenas, quem sabe de 50, de 100 ou de 150 para dar o primeiro passo? Quantas e quantas vezes a gente vê nos jornais pessoas que tiveram acesso a bilhões e bilhões e bilhões que não geraram quase que emprego, que quebraram e que nós somos obrigados a sair correndo atrás do prejuízo? Quantos? Então eu penso que essas experiências devem servir de balizamento para que a gente continue fazendo o Brasil continuar dando certo como ele está dando certo até agora.
Bem, o presidente Lula lembrou ainda que de 2003 a 2010 foram realizadas 12 milhões de operações de microcréditos em todo o país. Agora à noite, Lula participa da posse da diretoria da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aqui em Brasília.
Obrigada, Dilson Mastelari, pelas informações na Voz do Brasil.
Até o dia 15 de dezembro, a equipe de transição deve anunciar os nomes de quem fará parte do novo governo.
A informação foi dada hoje pelo vice-presidente eleito, Michel Temer, depois de discutir o assunto de manhã aqui em Brasília com a presidente eleita, Dilma Rousseff.
Só conversamos sobre a formação do governo, mas é uma coisa a longo prazo, nada definido por enquanto. Até 15 de dezembro, no máximo, eu tenho a impressão que já estará tudo resolvido.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, defendeu hoje a criação de um conselho de comunicação.
Durante o programa Bom Dia Ministro, Dulce afirmou que o governo não quer controlar o conteúdo dos meios de comunicação.
Em nenhum momento o governo federal propôs, durante os 8 anos do presidente Lula, nenhum tipo de controle de conteúdo. Agora, se existe Conselho Nacional de Saúde, se existe Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né? E nenhum desses conselhos censura nada. Por que não pode haver conselhos democráticos de comunicação? Esses conselhos são para opinar, esses conselhos são para permitir que a sociedade seja ouvida sobre eventuais decisões que o governo vai tomar.
O ministro lembrou que a legislação brasileira sobre comunicação está defasada, como o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962 e que não contempla, por exemplo, as atuais tecnologias, como a internet e a telefonia celular.
Luiz Dulce foi um dos responsáveis pela realização da Conferência Nacional de Comunicação em dezembro do ano passado, quando os movimentos sociais, governo e empresários aprovaram a maioria das propostas por consenso.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, está elaborando um anteprojeto de lei para regulamentar artigos da Constituição Federal que prevêem a criação de mecanismos para evitar a concentração de propriedade no setor de comunicação e estimular a produção regional e independente.
O tema foi tratado na semana passada no Seminário Internacional sobre Convergência de Mídias, realizado pela SECOM.
7:10 no horário brasileiro de verão.
Raios, trovões, chuva forte em muitos estados, Luciano, nessa época do ano. O sol deixa de brilhar e cai muita chuva, como aqui em Brasília, né?
E é justamente por conta das quedas e dos picos de energia que muitos consumidores têm uma grande dor de cabeça. Perdem eletrodomésticos como geladeira, ferro de passar roupa e televisão, como a dona de casa, Cecília Mota, que mora no Espírito Santo.
Já queimou vários eletrodomésticos meus. Já queimou televisão, já queimou rádio e também o meu telefone também ficou mudo. Eu tive muitos prejuízos com esses negócios de trovões. Recebi nada, não foi nada. Tive nada de volta, não. A gente tem os prejuízos e é nós que temos que assumir com os nossos prejuízos.
A dona Cecília não sabe, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, desde o ano passado, determina que as empresas distribuidoras de energia elétrica têm a obrigação de ressarcir os consumidores que tiveram prejuízos causados por panes elétricas.
E agora, com as normas atualizadas, o processo está mais simples para o consumidor. Daniela Almeida explica.
Agora, pelas mudanças aprovadas pela agência, o ressarcimento de danos elétricos ficou mais simples. Pelas novas regras, foram reduzidos os prazos de vistoria, resposta e pagamento da indenização por parte da distribuidora, de 90 para 45 dias corridos, após a data de solicitação do ressarcimento. A concessionária tem até 10 dias para a vistoria do equipamento, 15 dias após a inspeção, para comunicar ao consumidor o resultado do seu pedido, mais 20 dias para fazer o ressarcimento em dinheiro ou providenciar o conserto ou substituição do aparelho danificado. Para geladeiras e congeladores, a vistoria deverá ser realizada em um dia útil. O superintendente de mediação administrativa setorial da ANEEL, Alexandro Feil, esclarece qual público é beneficiado pelas normas.
Em princípio, a resolução regulamenta o ressarcimento de danos elétricos para os consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3 kV, ou seja, consumidores de baixa tensão. Por quê? Os consumidores de alta tensão já devem ter os equipamentos de proteção adequados para proteger os seus equipamentos internos e, portanto, não teriam direito a se ressarcir de equipamentos queimados por danos elétricos. Os consumidores residenciais ou comerciais de pequeno porte, por sua vez, não têm essa proteção. Portanto, surge a responsabilidade da concessionária, caso ela, é claro, tenha dado origem ao dano.
Para saber mais informações sobre direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, a ANEEL disponibiliza o telefone 167. A ligação é gratuita para todo o país. De Brasília, Daniela Almeida.
A central 167 da ANEEL funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite.
E a ANEEL dá algumas dicas para evitar a queima de eletrodomésticos: desligar todos os aparelhos eletrônicos das tomadas em dias de chuva, evitar o uso do Benjamin, aquele que é o T, que a gente chama, para ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, sempre usar fios adequados e nunca fazer emendas nas instalações elétricas.
A ANEEL recomenda ainda que quem não tem experiência não faça trabalhos de manutenção na rede de energia.
A orientação é sempre chamar um eletricista.
Aditivo alimentar é todo ingrediente adicionado aos alimentos industrializados.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alguns aditivos garantem mais sabor, cor ou aumentam o prazo de validade quando são adicionados aos alimentos.
O sabor artificial de determinados alimentos, por exemplo, pode ser definido como um tipo de aditivo.
E desde o dia 8 de novembro, as normas para o uso dessas substâncias aqui no Brasil foram atualizadas pela Anvisa.
Hoje a Anvisa regula o uso de 350 aditivos. 150 são conhecidos como BPF, ou Boas Práticas de Fabricação. São as empresas que decidem o quanto vão usar em cada alimento que é fabricado. Há 2 anos, a Organização Mundial de Saúde reavaliou alguns aditivos. 6, usados em produtos como balas, pastilhas, cereais e biscoitos, passaram a ter restrições. Agora a Anvisa e as agências de vigilância sanitária dos outros países do Mercosul também adotaram as recomendações. A gerente de produtos especiais da agência, Antônia Aquino, diz que a medida preventiva estabelece um novo padrão para a fiscalização desses alimentos.
Por isso que o limite foi estabelecido, para que a indústria cumpra esse limite na elaboração de seus produtos.
Entre os aditivos que passaram a ter a quantidade máxima regulada pela Anvisa, 2, usados em alimentos em pó, como sopas, caldos e temperos, são feitos à base de alumínio. Segundo a Anvisa, o consumo dessa substância deve ser de no máximo 60 miligramas por semana. Depois de saber dos riscos, a aposentada Elza Barbosa desistiu de comprar.
Eu já não vou levar mais.
A nutricionista Suzana Furtado, do Conselho Regional de Nutricionistas do Distrito Federal, explica que não é preciso eliminar totalmente o uso desses produtos. Basta diminuir as quantidades. É o excesso que causa problemas.
Em grandes quantidades, ele é acumulado no organismo e pode causar até distúrbios neurológicos, chegando a dar câncer também. Então, algumas doenças elas podem ser prevenidas se a gente diminuir o consumo dos alimentos que contêm essa substância.
Os fabricantes têm 180 dias para se adequar às resoluções da Anvisa. O descumprimento da norma pode gerar de uma notificação por escrito a multa de até R$1,5 milhão. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
É uma situação muito difícil, sabe? É uma situação difícil. A gente anda, a gente convive aí nesse mundo, às vezes dorme no chão. Antes eu tinha uma rede, dormia na rede. Eu chegava em qualquer lugar, armava a rede e deitava, certo? Já dormi no chão puro, no frio. No frio, é verdade. Dormi no chão, colidinho, sem nada. Já dormi no mato, graças ao meu bom Deus. Não veio nenhuma cobra, nada me atacar, certo? Porque às vezes é melhor dormir no mato do que dormir na cidade. Porque pelo menos no mato, talvez só um animal pode pegar. Mas às vezes na rua vem um malvado. Vem um malvado, faz uma malvadeza.
Esse é Carlos Alberto Francisco, morador de rua, que já perambulou pela capital paulista, por São José dos Campos e também em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.
Carlos faz parte das cerca de 45 mil pessoas que moram nas ruas do país.
Esse número está numa pesquisa feita há 2 anos e que serviu de base para a formulação de políticas públicas voltadas para essas pessoas.
E na reportagem de Paulo La Salva, vamos saber como os municípios podem aderir a essas políticas de ajuda àqueles que por causas variadas, como abandono familiar, situação econômica, desemprego, desajuste social ou problema psicológico, vivem pelas ruas do Brasil.
O morador de rua é homem, tem entre 25 e 44 anos e não completou o ensino fundamental. O perfil foi traçado a partir do levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com a Unesco. Os resultados da pesquisa colaboraram para a criação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que prevê, entre outras ações, um novo estudo mais detalhado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, já se comprometeu a realizar nos próximos 2 anos um levantamento específico sobre as pessoas que vivem nas ruas do país. O governo também quer qualificar essa mão de obra, como explica o assessor da Secretaria de Direitos Humanos, Ivair Alves dos Santos.
O Ministério do Trabalho e Emprego, ele cedeu para a população de rua 1.000 vagas para a qualificação profissional. São 1.000 vagas, são muitas vagas, no sentido de que a gente pudesse, dependendo da estrutura de cada cidade, cidades onde tenha movimento organizado, onde tem população de rua organizada, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, outras cidades, pudesse construir programas de qualificação profissional que levassem em conta as realidades e o perfil da população e também a realidade do mercado. O nosso grande desafio é, não é só qualificar, mas qualificar e garantir que essas pessoas sejam empregadas.
Em Brasília, representantes do governo e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua discutiram como os municípios podem aderir à política de apoio a essas pessoas. O coordenador nacional do movimento, Samuel Rodrigues, defende que todos os envolvidos devem definir com clareza suas responsabilidades.
Porque a população de rua é um grupo bastante heterogêneo, né? E de todos os direitos violados. Então, ela precisa retomar os estudos, isso é atribuição de quem? Né? Ela precisa de um serviço de abrigamento de qualidade, isso é atribuição, responsabilidade de quem? É para tratar a saúde, para tratar a questão da saúde mental dessa população de rua, né? Ou seja, você começa a definir responsabilidade e definir as pastas, e eu acho que fica uma coisa mais fortalecida se você consegue envolver, para além da Secretaria Especial de Direitos Humanos, outros ministérios.
O governo também estuda destinar parte dos prédios públicos da União abandonados aos moradores de rua. Outra iniciativa é a inauguração do primeiro Centro Nacional de Direitos Humanos da População de Rua em Belo Horizonte. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, uma em cada quatro crianças menores de 6 anos tem excesso de peso e quase 11% são obesas.
Para discutir o assunto, o Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia, INTO, promoveu hoje a 10ª jornada de nutrição.
A nutricionista do INTO, Alessandra Pereira, explica que a mudança no estilo de vidas é uma das principais causas da obesidade.
Hábitos antigos, como brincar, como pular corda, andar de bicicleta, andar de skate, foram perdendo espaço para computadores, para videogames, televisão. Além disso, houve uma mudança muito grande no padrão do comportamento alimentar da população brasileira. Então, a gente vê crianças com um alto consumo de refrigerante, de doces, de biscoitos, de alimentos pré-processados e de fast foods em geral, além de biscoitos em pacotes, enfim, as chamadas guloseimas.
Alessandra Pereira alerta sobre o sobrepeso, que pode causar sérias consequências à saúde das crianças, até mesmo doenças típicas de adultos, como a osteoporose, aquela doença que deixa os ossos mais sujeitos a fraturas.
A gente tem, desde o desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão, a doenças coronarianas, como também vem sendo discutido problemas como osteoporose, que até pouco tempo atrás era uma doença típica de adulto e mais prevalente em mulheres, mas hoje em dia vem sendo observadas até mesmo em crianças e adolescentes.
E uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que em 2008 o estado de São Paulo perdeu participação na composição do Produto Interno Bruto PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
A participação do estado caiu de 33,9% em 2007 para 33,1% no ano posterior.
A queda de São Paulo também significou, segundo o IBGE, uma perda de participação na região sudeste no PIB do Brasil, apesar do Rio de Janeiro e Minas Gerais terem aumentado suas contribuições.
Para Frederico Cunha, do IBGE, os números mostram que a indústria brasileira tem procurado outras alternativas para a produção, além do eixo Rio-São Paulo, visando principalmente a redução de custos.
A desconcentração econômica é notória em função de, basicamente, da perda da indústria de transformação, uma perda pequena da indústria de transformação, muito em função de guerra fiscal, de incentivos regionais, a indústria mais leve procurando a matéria, ficar mais próximo da matéria-prima, em função de novos consumidores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em 7 estados para desmantelar quadrilha especializada no tráfico internacional de entorpecentes.
Presidente Lula assina 2 decretos para incentivar a economia solidária no país.
Composição do novo governo deve ser anunciada até o dia 15 de dezembro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou o programa Farmácia Popular e fez recomendações. O objetivo do programa é facilitar a compra de medicamentos para os pacientes, tornando os preços mais baixos.
O Farmácia Popular fornece remédios para as doenças de maior incidência no Brasil. O Ministério da Saúde paga 90% de um valor de referência e o cidadão paga só 10%.
Entre outros problemas, a auditoria realizada pelo TCU verificou que os valores de referência estão acima dos encontrados no mercado. Por isso, o tribunal recomendou que o Ministério da Saúde realize estudo para verificar a relação entre custo, benefício e abrangência do programa.
Isso vai servir para avaliar se vale a pena continuar a expansão do Farmácia Popular, pois hoje apenas um em cada três municípios brasileiros possuem drogarias credenciadas pelo programa Farmácia Popular. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.